E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 36 de A Ordem da Fênix, o único a quem ele temeu na vida. Estamos chegando na reta final desse livro, que é um verdadeiro tijolo, e essa história tá chegando no fim, então esse momento é muito importante. Muita coisa vai acontecer nesse capítulo e nos próximos que estão por vir aí. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês, e eu perguntei, se você pudesse jogar qualquer coisa no véu pra ela nunca mais voltar, o que você jogaria? A Emily jogaria a professora de matemática, a vaca rosa e aquelas meninas cara de pau da sala dela. Olha, Emily, quem sou eu pra julgar, né? A ideia aqui é jogar quem você quiser. Mas o problema de jogar a professora de matemática é que sempre vão arrumar outra pra te dar aula. E da mesma matéria, nem vai mudar isso. E talvez ela seja até mais chata do que a que você tem hoje. Então pensa bem antes. A Nai Freitas e o Yanks querem jogar todas as pessoas que detestam e maltratam os animais. Vocês vão jogar uma verdadeira galera nesse véu, hein? Mas tem um castigo pior ainda pra essas pessoas. Eu vou dar essa ideia aqui pra vocês. Tranquem elas em uma sala cheia de pinchers por uma semana. Porque aí sim eles vão sofrer, hein? Porque a gente sabe que os pinchers são os animais mais perigosos do mundo. Não é leão, não é jacaré, não é rinoceronte, não é hipopótamo. A Lara e a Nayara querem jogar uma menina da sala delas. E as pessoas que acham que o Draco deve ficar com a Hermione. Quem acha que o Draco deve ficar com a Hermione tem que ir para um psicólogo. E bem rápido, viu? Porque não faz sentido nenhum. Imagine só você ficar com alguém que te discrimina. Não me parece um relacionamento muito saudável, né? Ah, mas as pessoas mudam. Ok, elas mudam. Mas aí, ter um relacionamento com essa pessoa é outra coisa, né? Elas podem mudar. E que mudem. Mas bem longe de mim. Por favor. A Priscila Souza gostaria de jogar a Umbridge. Mas vai optar pela sogra dela mesmo. Eu sabia que alguém aqui ia vir com a ideia de jogar um parente no espelho. Eu tinha certeza. Ou era uma tia chata, ou aquele primo chato. A Priscila quer jogar a sogra. Mas a questão aqui é que a sogra não é parente, né? Então, enfim, pode jogar, mas parente não é. Então, bora pro capítulo de hoje? Então, antes que eu resolva pular no véu junto com as professoras de matemática, os odiadores de Pinchers, as pessoas que shippam Draco e Hermione e a sogra da Priscila, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, o contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com seu nome pra ir estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então, eu tô fazendo uma vaquinha pra ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast pra deixar de ser trouxa. O Harry tá indignado, sem acreditar que o padrinho se foi pra sempre. Ele continua tentando se soltar do Lupin pra pular dentro do véu. Porque pra ele, aquilo é só um lençol velho secando no varal e é só ir lá e puxar o Sirius de volta. Mas o Lupin diz pra ele mais de uma vez que acabou, que o Sirius agora tá morto. Sim, as pessoas no mundo real morrem de jeitos inesperados e esquisitos. Ok, eu entendo isso. Mas no livro, pra essa história, eu esperava algo mais importante pro Sirius. A morte dele aqui, nesse livro, da forma que foi, serviu apenas para um propósito, nos fazer odiar a Bellatrix. Então, o mínimo que eu espero daqui pra frente dessa personagem que matou o Sirius, é que ela se torne mais e mais terrível. Enquanto Harry lamenta a morte do padrinho, o Dumbledore já desmaiou todos os comensais da morte, e prendeu todos eles no centro da sala, onde eles estão numa espécie de corda invisível. Fica aí a questão, né? Quando a Ordem da Fênix chegou, eu achei que a porradaria seria mais difícil pros comensais da morte. Mas a ordem não serviu de nada, né? E esse velhinho sozinho, um senhor de, sei lá, 90 anos, chegou lá e botou todo mundo pra correr. Que vergonha, hein, Ordem da Fênix? Que vergonha! Então, pra ajudar, o Neville chega, né? Dizendo que sente muito pelo Harry, perguntando se o Sirius era um grande amigo dele. Essa situação toda poderia ser até normal, né? Um amigo dando apoio pro outro. Se não fosse um detalhe, o Neville tá sapateando enquanto ele fala isso. O Lupin desfaz o feitiço rapidamente e vai atrás da outra galera que tava junto com eles, né? O Harry vê então a Bellatrix saindo correndo e vai atrás dela. E quando ela tava quase chegando na saída, ela percebe que os dois estão sozinhos. E aí, né, ela gosta disso, né? Quando tem mais gente, ela foge, ela quer enfrentar sozinha. Ela só gosta quando tem mais gente, quando essas pessoas estão do lado dela. Quando ela tá sozinha e o outro lado tem bastante gente, ela sai correndo. E ela é debochada, né? Ela é meio esquisitona, ela fala de um jeito estranho. Ela é toda, sabe, toda abublé mesmo. Então ela faz uma vozinha fina e pergunta se o bebezinho vai se vingar pela morte do padrinho. O Harry, então, tomado por um sentimento de raiva muito grande, usa a maldição imperdoável Cruciatus, a maldição da dor. Mas meio que ela consegue lançar um contrafeitiço e consegue se levantar bem rápido. E aí ela então diz, você nunca usou a maldição imperdoável, não é? É preciso querer que a pessoa sinta a dor de verdade, que ela sofra. Ela então lança a maldição no Harry, e parece que ela tava certa mesmo, né? Porque o Harry se ajoelha no chão de tanta dor, mas consegue correr e se esconder enquanto isso. Vamos só fazer uma pausa aqui pra falar sobre isso. Nós estamos vendo aqui o nosso protagonista, o nosso herói, usar uma das maldições imperdoáveis. Aquelas que no ano passado a gente descobriu que podem mandar o sujeito direto pra Azkaban. Primeiro, olha como esse personagem é complexo. Todos eles são, na verdade, né? O Harry, ele é um bom menino, mas até as pessoas boas no mundo real sentem raiva. Usa a maldição imperdoável, uma coisa que é ilegal, porque ele tá com muita raiva dela, ele quer que ela sinta dor. Não tanto, né? Porque senão não teria funcionado o feitiço na real, mas ele tá com raiva dela. Totalmente compreensível, né? Eu acho que teria tentado até coisa pior se fosse eu no lugar dele ali, porque depois do que ela fez com os pais do Neville e agora com o Sirius, eu acho que eu perderia a cabeça completamente, né? O Harry até que foi bem controlado, viu? Outra coisa, né? Ainda bem que o livro anterior apresentou a gente as maldições imperdoáveis. O Moody de Mentira, né? Apresentou a gente a elas. Porque ela tá sendo usada aqui o tempo todo. Todo mundo tá usando. E a Bellatrix, então, vai naquele rolê do vilão, né? Falando que ela é muito malvada, que ela é seguidora do Coisa Ruim, que ela é a número um, que ela aprendeu tudo com ele, que o Harry nem imagina das coisas que ela sabe. O Harry aproveita esse papo furado de vilão, né? E no melhor estilo Chaves, dá a volta na fonte onde eles estão brigando ali e lança o feitiço nela pelas costas. Mas ela é rápida, consegue se proteger. Ela diz, então, que é só o Harry entregar a profecia pra ela que ela pode poupar a vida dele. Debochado como sempre, né? Ele diz que ela vai ter que matar ele, então. Porque a bolinha já era. Ele então sente uma dor muito forte na cicatriz assim que ele fala isso. Ele sente um sentimento de raiva, mas uma raiva que não é dele, que ele não tá sentindo naquele momento. E vocês sabem o que isso significa, né? O Voldemort, que tá sempre ali dentro da cabeça do Harry, acabou de descobrir pelo próprio Harry que a profecia se quebrou. O Harry, né, ignorando a dor, continua mais debochado do que nunca. Começa a rir da cara da Bellatrix, dizendo que o cabeça de ovo acabou de descobrir da notícia e que não gostou não, hein? E que vai pegar ela assim que puder. Ele devolve pra ela aquele deboche, aquelas risadinhas, né? Ele fala, ó, oh, seu chefinho não vai gostar não, hein? É melhor você se preparar. Eu tô adorando esse Harry aí, hein? Provocador, debochado. Ele sempre foi assim, na verdade. Mas ele tá demais nesse livro. Ela fica meio tensa na hora que eu vi isso. Ela então começa a se desculpar. Se desculpar com o Voldemort, né? Do nada, nem tem Voldemort ali. E aí o Harry diz, ó, oh, ele não pode te ouvir, ele não tá aqui. Então, no meio do salão, surge uma figura. Metade homem, metade tartaruga, sem cabelo, sem melanina, sem nariz e sem amigos. Surge ele, Valdemar. Ele diz que pode ouvi-la sim, e que o Harry tá dizendo a verdade. E começa o discurso de vilão. De novo, né? A gente já ouviu o discurso da Bellatrix, agora é o dele. Ficamos meses nos preparando, bolando planos ruins que não levaram a nada. Meses esquecendo que nós somos bruxos e que a gente pode fazer magia, né? E que a gente poderia ter pegado essa bolinha de um jeito mais fácil. Mas não, nós sempre fazemos os planos mais difíceis possíveis. E você, Harry, você quebrou essa profecia. Aquele negócio do vilão, né? Adora falar, vilão gosta de falar. Lembre-se sempre, se você fala demais, talvez você seja o vilão da história. A Bellatrix, então, se ajoelha e começa a pedir desculpas. Ele manda ela calar a boca e diz, depois a gente conversa. Que nem sua mãe, né? Quando você tá fazendo birra no mercado, querendo dar noninho, e ela fala, fica quieto, não vou comprar nada, e depois em casa a gente conversa. Foi exatamente isso. Então ele diz que o Harry se tornou uma verdadeira pedra no sapato dele, um calo na mão, aquela espinha amarela que não quer estourar nunca, e diz que vai mandar o menino Harry pra junto do padrinho. Então ele levanta a varinha e se prepara pra matar o Harry, como ele fez com os pais dele. E ele lança o feitiço. E o Harry, sem reação nenhuma, fica só olhando aquela luz verde sair da varinha do Voldemort. Eu tô começando a ter a impressão aqui de que ser um grande bruxo, das trevas ou não, é puramente uma questão de reflexo, né? Ser rápido com a varinha é o que define quem é bom ou não, porque no final a diferença entre ser morto ou não é a velocidade que você consegue lançar o seu feitiço, sacar a varinha e gritar ele. Porque aqui o Voldemort foi rápido, a Bellatrix também se defendeu no feitiço do Harry porque ela foi rápida. E dessa vez o Harry nem conseguiu pensar, né? Voldemort lança uma maldição da morte nele. E o Harry nem percebeu, porque se tivesse percebido, teria pulado pro lado, mas ele é lento. No mundo da magia, vence o mais rápido, e não o mais talentoso. Mas antes que o menino Harry vire presunto, a estátua da fonte, onde eles estão brigando, pula da fonte e entra na frente do feitiço. O Voldemort fica incrédulo, né? Ele não entende o que aconteceu. Então Harry ouve, da boca do Voldemort, um sussurro, um nome, uma lenda. Ele ouve Voldemort dizer Dumbledore. Voldemort lança o feitiço pro lado. E aí a gente vê que o velhinho tá lá. Dumbledore está lá. Mas não adianta nada. O Dumbledore simplesmente gira a capa dele e desaparece. E o feitiço não acerta ele. Tá vendo o que eu disse? Tudo é questão de quem é o mais rápido aqui. Não é questão de, o feitiço, Expelliarmus, Avada... Não. É ser mais rápido. Por isso que a Avada Kedavra não é um bom feitiço, né? São duas palavras. Expelliarmus é uma só. Então se vence o mais rápido, lança o Expelliarmus, o cara caiu no chão, aí você vai lá e enche ele de chute na costela, né? Que aí você ganha a briga e nem precisou de Avada Kedavra. Então Dumbledore, que desapareceu, aparece atrás do Voldemort e lança um feitiço na fonte. E as outras estátuas ganham vida. Uma delas vai pra cima da Bellatrix e prende ela no chão. O duende e o elfo doméstico, que também são estátuas, correm até as lareiras pra proteger ali pro Voldemort não fugir. Dumbledore está prendendo o Voldemort ali, ele não quer que o cara fuja, ele quer pegar o cara na porrada. Uma outra estátua sem cabeça vai até o Harry e afasta ele da porradaria, segura ele num canto, pra ele não se meter. Então, Bellatrix e Harry estão afastados. Agora é briga de cachorro grande. Um feitiço só. E o Dumbledore fez tudo isso, foi só um feitiço. E é só isso que eu tenho pra dizer, só isso. Dumbledore precisou de um único feitiço pra resolver a situação no início da briga, é claro, porque aí também, né, que tá querendo demais. O Dumbledore então diz, Tom, foi uma tolice você vir aqui hoje. Tem vários aurores a caminho daqui. É muito interessante aqui, e a gente precisa analisar, a forma como o Dumbledore se refere ao Voldemort. Ele chama ele de Tom. E esse deve ser o nome que deixa ele mais pistola da vida. Porque ele já falou isso, né? É um nome de trouxa dele. E ele não gosta. Que ele rejeitou, criando outro nome. Usando, é claro, as mesmas letras do nome anterior. Tudo pra poder, em algum momento, né? E a gente viu isso lá na Câmara Secreta. Revelar pras pessoas que era só reembaralhar as palavras pra escrever Voldemort. Então lembre-se disso aí, né? Se você quiser criar um outro nome pra você, tem que embaralhar as letras do seu nome atual pra criar um outro nome legal e depois mostrar pras pessoas. Olha só, era só misturar as letras. Ele pensou nisso bastante, hein? Deve ter escrito ali no papel, ficou várias horas nisso. O Dumbledore, então, lança um feitiço no Voldemort, que é bundão, mas é rápido, e faz um escudo pra se proteger do feitiço. Ele, então, pergunta pro Dumbledore, ué... Você não quer me matar? Porque o velhinho não lançou o Avada Kedavra, né? Lançou lá um qualquer coisa. O velhinho, então, diz, tem outras maneiras de acabar com uma tartaruga, Tom. É só virá-la de costas que ela não consegue fazer nada. Mentira, ele não falou isso, né? Mas ele diz que há coisas piores do que a morte. O Voldemort, então, diz que não há nada pior no mundo do que a morte. Olha, depende. Uma vez na escola, a gente teve que fazer uma redação. Contando sobre a nossa vida, né? E eu levei a tarefa a sério. Eu escrevi tudo. Tudo mesmo. Coisas que me deixavam envergonhado. Falei que naquela semana mesmo eu tinha feito xixi na cama e eu já tinha uns 12 anos, né? E por algum motivo eu achei que isso deixaria a minha redação mais legal, mais profunda. Eu não poupei detalhes. Então, no dia da aula, a professora fez uma surpresa para os alunos e pediu para que cada um lesse a sua redação na frente de todo mundo. Né? Não que as coisas que eu tenha dito aqui sejam muito constrangedoras, mas para um menino de 12 anos, isso significa que o resto do seu ano vai ser as pessoas te zoando de Zé Mijão, né? Então, nesse momento, né, eu vou ser bem sincero para vocês. Enquanto eu li essa redação, eu concordava com o Dumbledore. Tem coisas bem piores do que a morte. E a lista é grande, hein? Bater o dedinho na quina da mesa, chamar o vizinho de pai, cagar na calça no meio da rua, não que essas coisas já tenham acontecido comigo. Isso fica bem claro. Mas são coisas terríveis do mesmo jeito. Mas, por via das dúvidas, sempre carreguem um rolo de papel higiênico na bolsa. Não tenho mais nada para lhe dizer, Potter, falou ele calmamente. Você tem me aborrecido muitas vezes, por tempo demais. Avada Kedavra! Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte e saltou do pedestal e aterrissou com um estrépito no assoalho entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando ela abriu os braços para proteger o garoto.
O quê?
Exclamou Voldemort, olhando para os lados. E então sussurrou, Dumbledore. Harry olhou para trás, seu coração batendo com violência. Dumbledore estava parado à frente das grades douradas. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com um rodopio da capa. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás de Voldemort e acenou a varinha em direção ao que restara da fonte. As outras estátuas ganharam vida. A bruxa correu para Bellatrix, que gritou e lançou feitiços, mas estes deslizaram inutilmente pelo peito da estátua, que se atirou sobre a bruxa e a pegou no chão. Entre mentes, o duende e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede, e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort, que desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta. Quando Dumbledore avançou para Voldemort e o centauro dourado iniciou meio galope em torno dos dois. Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom, disse Dumbledore calmamente. Os aurores estão a caminho.
Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você.
O Dumbledore diz então, você tá enganado, Tom. Tem coisa muito pior do que a morte. E não entender isso é a sua maior fraqueza. O Voldemort tenta matar ele de novo, mas uma estátua entra na frente do Dumbledore e protege o diretor. O Dumbledore então agita a varinha, como se fosse um chicote, né? No maior estilo Indiana Jones, ou melhor ainda, né? Ele é o próprio Beto Carreiro. Assim, o jovem talvez não conheça Beto Carreiro. Resumindo bastante aqui, Beto Carreiro era um senhor, já passou dessa pra melhor, e ele vivia montado em um cavalo. E ele aparecia em programas de TV no domingo à tarde, correndo em cima desse cavalo e chicoteando as coisas, pra mostrar que ele sabia usar o chicote, né? Então ele chicoteava tudo que tinha pela frente. Assim, né? Ele é tipo um Walt Disney brasileiro, porque ele tem o próprio parque de diversões, que assim como o Walt Disney, tem o mesmo nome dele. Enfim, o feitiço do Dumbledore foi tipo uma chicotada dessa do Beto Carreiro, só que sem o cavalo, né, e sem o parque de diversões com o próprio nome. E realmente saiu algo da varinha dele, como se fosse um chicote de fogo. E esse chicote se enrola no Voldemar e no escudo dele. A corda, então, vira uma serpente assim que ela toca no Voldemar. Olha só como ele tem as manhas também, né? Essa cobra se desenrola de Voldemar e vai pra cima do Dumbledore. Isso aqui é uma briga de gente grande, hein? Só magia top. E era isso que eu tava querendo ver. Esse livro, desde o começo, tá prometendo essa briga pra gente. E finalmente a gente tá vendo ela acontecer. Enquanto a cobra ataca o Dumbledore, o Voldemort solta mais um feitiço da morte. Mas a Fawkes, a fênix do Dumbledore, aparece do nada, absolutamente do nada, e engole o feitiço do Voldemort. Pega fogo e vira um filhote de novo, né? Como a gente já viu ela fazer lá no segundo livro, o Dumbledore joga a cobra pra longe com um feitiço e joga um outro na água, que a água vira uma espécie de casulo de vidro que envolve Voldemar. Voldemar então some de dentro dessa bolha. O Harry, que tá acompanhando tudo de longe, começa a sentir uma dor muito forte na cicatriz e começa a ter umas alucinações. E a boca dele fala sozinha. E aí ele pede pro Dumbledore matar ele. Que já que a morte não é grande coisa, que ele pode matar o Harry. Isso o próprio Harry falando. O Harry tá sentindo muita dor. E ele então pensa, assim como no dia em que eu li a minha redação pra toda a sala de aula, que é melhor morrer nesse momento e resolver isso de vez. Que assim ele pode até ver o Sirius novamente. Ao pensar no Sirius, o Harry ganha força. A dor passa. E ele acorda daquele pesadelo ali, no meio da sala, olhando pro lado. E ele vê que a estátua que estava protegendo ele tá do lado, no chão, caída já. E o Dumbledore tá ali, pertinho dele. O velhinho então pergunta se ele tá bem. E ele diz que sim. Ao olhar ao redor, a gente vê um monte de bruxos saindo das lareiras. Chegando no ministério, que é como eles chegam, a gente viu isso no começo desse livro. Depois que a coisa toda já tá resolvida, né? Típico da polícia de Nova York. Dentre eles, está Cornélio Fudge, com um auror do lado dele, dizendo: Você viu? Voldemort estava bem ali, no meio da sala. O Fudge, usando pijama e uma toquinha mais ridículo do que a gente jamais viu ele até aqui, diz pro Auror calar a boca, que ele viu o Voldemort também. O Dumbledore então se levanta e diz pro Fudge que tem um monte de comensais da morte que ele prendeu na outra sala com um feitiço e que eles não vão conseguir aparatar por conta desse feitiço. Que ele pode ir até lá e pegar eles e decidir o que fazer. O ministro fica meio perdido nessa situação. Como assim você tá aqui, Dumbledore? O que você tá fazendo aqui? O Dumbledore percebe que o ministro tá pensando se deve ou não pedir pros Aurores prenderem o Dumbledore. Mas Dumbledore diz que ele pode até tentar, antes dele falar qualquer coisa, né? Fala, ó, você pode até tentar pedir pra eles me prenderem, mas vocês vão passar vergonha de novo. Ele ainda fala assim pro ministro, né? Cara, você tá perseguindo o cara errado há um ano. Você acabou de ver com seus próprios olhos. O cabeça de tartaruga voltou. O ministro fica meio a bubleia das ideias, né? Meio perdido. E diz que ele e o Dumbledore precisam conversar. O Dumbledore diz que beleza, mas que vai mandar o Harry pra escola antes. O Fudge nem tinha visto o Harry ali. Ele fica incrédulo. O que esse menino tá fazendo aqui? Não sei o quê. E aí o Dumbledore aponta a varinha pra cabeça da estátua que tá ali no chão e diz Portus. É o nome do feitiço. Aí ele pega essa cabeça na mão e o que deu pra entender é o quê? Que ele transformou essa cabeça numa chave de portal com esse feitiço. Aí o Fudge tem um ataque de pelanca, né? Começa a dizer que o Dumbledore não tem autorização pra isso, que ele não pode ter esse comportamento na frente do ministro, fazer o que ele quiser. O Dumbledore não fala nada. Ele só olha pro Fudge. O cara fica quieto. Olha só o poder do olhar deste senhor. E aí ele diz que o ministro vai tirar a Umbridge da escola imediatamente e que vai mandar os Aurores pararem de seguir o Hagrid para que ele possa voltar a dar aulas na escola. Ele tira então o relógio do bolso e diz que vai dar meia hora do precioso tempo dele pro Fudge, para eles poderem conversar e ele explicar toda a situação. E que se quiser falar com ele depois, é só mandar uma carta endereçada ao diretor de Hogwarts, porque é para lá que ele vai. Caraca, apertou o velho na parede, hein? Ele então dá a cabeça da estátua pro Harry e diz, te vejo em meia hora lá na escola, Harry. O Harry segura a cabeça da estátua e sente tudo rodopiar ao redor dele, que é o que a gente sente quando pega numa chave de portal. E o nosso capítulo acaba aqui. Que capítulo, meus amiguinhos. Vimos, enfim, o encontro dos dois bruxos mais poderosos. E a batalha foi, sim, tudo o que eu imaginava que seria. Foi criativa, cheia de emoção, né? Dumbledore, ao mesmo tempo que luta, dá uma lição de moral no Voldemort. E era isso que eu tava esperando. Porque ver as crianças ou a Ordem da Fênix lutar contra os Comensais da Morte foi ridículo, né? Tomaram uma surra. Olho tonto mudo em 10 segundos já tava rolando no chão, correndo atrás do olho. Agora o Dumbledore e Voldemort entregaram uma bela luta pra gente. E é claro, né? A gente viu aqui um pouco mais da Bellatrix, que também promete ser uma vilã casca grossa daqui pra frente. Sobre essa luta final aqui. Primeiro, que o Dumbledore, agora mais cheio de razão do que nunca, tomou o controle da situação, né? E eu tenho duas questões aqui sobre tudo isso. A primeira é, olha como esse velhinho é uma pessoa diferenciada. Olha como o pensamento dele é diferente, né, de pessoas normais. Pelo que eu sei, já tentaram oferecer a ele o cargo de ministro, mas ele não quis, deixou o Fudge lá. Ele preferiu ficar como diretor da escola. Trabalhar com jovens é um trabalho com potencial de mudar o mundo. E ele sabe disso. Ele tem um poder muito maior como diretor, o poder de criar pessoas melhores para o futuro do que um ministro. E ele mostra isso o tempo todo. E eu vou dar só um exemplo, tá? Tem muitas coisas que ele faz, mas eu vou dar um exemplo aqui. Ele deu oportunidade para quem é diferente poder dar aula, como o Hagrid, o Lupin e o Centauro, o Firenze, por exemplo. Isso é poderoso demais, fazer com que os jovens tenham contato com aqueles que sofrem tanto preconceito. Imagina só, o menino que ouve em casa que um gigante é isso, aquilo, que um lobisomem não pode viver em sociedade, que um centauro é inferior. E aí ele chega na escola e ele vê aquelas pessoas ali, como os professores deles, como pessoas com mais conhecimento, pessoas que eles devem respeitar. Não precisa falar nada. Essa atitude muda tudo, muda a cabeça de alguém. Isso vence preconceitos. E o mundo bruxo, a gente sabe, tá cheio deles, né? E o Dumbledore tá atacando isso de frente, já na escola, quando eles são crianças, mostrando pra eles que as pessoas são diferentes, mas que todo mundo merece respeito. Olha só que lição incrível, cara. Que papel importante tem esse diretor. A comunidade bruxa como um todo, daqui a alguns anos, pode ser muito melhor. E olha só, como parece bobo, mas não é. Toda essa guerra, Voldemort, e toda essa treta que tá rolando até hoje, os pais do Harry serem mortos, toda essa guerra, pessoas sendo torturadas e mortas, tudo isso que aconteceu até hoje, é tudo baseado no preconceito. no preconceito que Voldemort tinha e que carrega até hoje com ele contra, né, pessoas que não são de sangue puro e toda essa questão aí. Dumbledore, desde o começo, tá atacando isso. Tá enfrentando isso, mas de um jeito muito inteligente. Ele tá mostrando, dando exemplo. Desde a infância, pra essas crianças, olha só, eles são diferentes sim, mas eles merecem respeito, são pessoas como vocês, são inteligentes e têm capacidade, como todos vocês. Olha que exemplo, cara. É, e agora que eu já enchi a bola do diretor de Hogwarts, vamos falar de um assunto sério. Pelo que eu tinha entendido, era impossível entrar em Hogwarts. Se você fosse um trouxa, né, você ia ser desviado do caminho, ia ter uma placa lá falando perigo, qualquer coisa assim, pra você sair fora. E com os bruxos também era difícil, porque não dava pra só aparatar lá dentro, só aparecer no meio do salão comunal. Tem que ir a pé ou de carruagem. E isso sempre foi uma forma de manter a escola segura, certo? Eu não sei onde o Harry vai cair no próximo capítulo, depois de pegar essa chave de portal. Mas se ele aparecer dentro da escola, no meio do refeitório ali, com essa cabeça na mão, eu vou ficar pistola. Porque aí, meus amigos, 5 anos se passaram. E esses 5 anos não vão mais fazer sentido. Voldemort poderia ter entrado com a chave de portal para pegar a Pedra Filosofal. Poderia ter aberto ele mesmo a Câmara Secreta. O Sirius podia ter entrado muito mais fácil para ir atrás do ratinho, do rabicho. O Voldemort podia ter pegado o Harry ano passado para fazer aquela poção dele, sem aquele plano maluco, né? Apesar de que ele adora planos malucos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então eu espero que Harry apareça ali no meio do mato, sei lá, e tenha que subir andando. Porque se ele aparecer no meio da escola, alguma coisa tá muito errada. Ou alguém vai ter que me dar explicações. E seja Dumbledore aí falando que só ele pode fazer esse feitiço pra entrar em Hogwarts. Aí eu vou aceitar, né? Mas que me expliquem alguma coisa. Porque se Harry aparecer no meio do salão, no próximo capítulo, eu vou chegar a uma única e inevitável conclusão. De que o Voldemort não é o bruxo mais mau, mais poderoso e mais cruel. E sim de que ele é o bruxo mais burro de todos os tempos. E olha que não falta muito pra eu achar isso dele, hein? Agora escute aqui, Dumbledore. Disse Fudge quando ele apanhou a cabeça e voltou a Harry, carregando-a. Você não tem autorização para usar essa chave de portal. Você não pode agir assim diante do ministro da magia. Você... Sua voz falhou sob o olhar professoral que Dumbledore lhe atirara por cima dos óculos de meia-lua. Você dará a ordem para transferir Dolores Umbridge de Hogwarts. Disse Dumbledore, mandará os seus aurores pararem de perseguir o meu professor de trato das criaturas mágicas para ele poder voltar ao trabalho. Considerei a você, Dumbledore puxou do bolso um relógio de 12 ponteiros e o consultou. Meia hora do meu tempo hoje à noite, na qual poderei folgadamente abordar os pontos mais importantes do que aconteceu aqui. Depois, terei de retornar à minha escola. Se precisar de mais alguma ajuda, naturalmente, será bem-vindo, se entrar em contato comigo em Hogwarts. As cartas endereçadas ao diretor chegarão às minhas mãos. Fudge arregalou mais do que nunca os olhos. Sua boca se abriu, e o rosto redondo se tornou mais corado, sob os cabelos grisalhos e despenteados. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje é da edição francesa do livro. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema nenhum. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, na sua opinião, o que é pior do que bater as botas? Eu acho que ler a sua redação na frente da sala toda é bem pior. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para ver onde Harry vai cair com essa cabeça de estátua. E eu espero que seja no meio do mato, do nada, e ele tenha que andar bastante. Mas a gente vai descobrir isso no próximo episódio. Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!